Nosso assunto agora é saúde. Estamos ao vivo com o secretário municipal de saúde, Antônio Carlos Nardi. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes CBN. É sempre um prazer poder estar aqui e dar informação qualificada para todos os ouvintes de Maringá e região.
Secretário, mais uma vez, obrigada. A gente tem muitos assuntos, temos muitos assuntos para falar, mas queria começar perguntando para o senhor sobre a construção do CAPS, que vai ser no Jardim Paulista 3. Como que está essa obra? Como que vai funcionar?
Bom, importante é colocar que o CAPS não é uma casa de passagem, que o CAPS não é um abrigo, não é, qualquer equipamento. O CAPS é um elemento, é um conteúdo que faz parte da rede de atenção psicossocial de todos os municípios. E dentre isto, nós temos que ter o atendimento básico e atendimentos especializados. Maringá tem a sua rede, nas nossas 35 unidades básicas de saúde, o atendimento com toda a rede de psicólogos e suporte do multiprofissional de outras especialidades, terapias ocupacionais, o suporte com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, mesmo os médicos. Temos uma emergência psiquiátrica que está no Hospital Municipal com atendimentos e consultórios de urgência e emergência para os casos de transtornos, para os casos de crises de esquizofrenia ou outros transtornos mentais, além de leitos psiquiátricos, 30 leitos no Hospital Municipal, e temos o nosso Centro de Atenção Psicossocial no Conjunto Santa Felicidade e na Zona 5. Dentro disso, nós temos o CAPS-I, que só atende a parte infantil, as nossas crianças. Temos um CAPS-AD, o CAPS normal, que é um CAPS-3, com leitos de internamento. Portanto, são pontos da rede de atenção psicossocial que estão estabelecidos na zona sul da cidade e, por atribuição e deliberação do Conselho Municipal e outros órgãos, e também por orientação do próprio Ministério da Saúde, de descentralizar serviços com uma demanda reprimida que temos, uma vez que transtornos mentais ou problemas com alcoolismo, drogadição ou qualquer outro tipo de problema, todas as famílias têm. O alcoolismo não escolhe cor, raça, sexo, classe social, idade. Ele pode acontecer nas melhores famílias, para chamar assim. E deixar muito claro que se nós não tivermos um suporte público para esse atendimento, esse paciente ou esse ser maringaense, ele vai ficar desprovido de atenção se a família não tiver condições financeiras para um suporte adequado, para um internamento ou mesmo um acompanhamento com profissionais da área da saúde mental que irão fazer o tratamento deste paciente. Portanto, é uma doença, não é um vício que possa ser relegado a um segundo plano. E o município de Maringá foi contemplado pelo Ministério da Saúde no Plano de Aceleração do Crescimento, no PAC, do ano de 2023, com um CAPS 3 e uma unidade básica de saúde. E até fevereiro deste ano, março, não havia nenhum tipo de movimentação por parte do município de Maringá que houvesse projeto, que houvesse processo licitatório ou encaminhamentos para que o município de Maringá não perdesse esses recursos, Letícia. E foi isso que nos impulsionou a ir ao Ministério da Saúde, que é o órgão repassador do recurso. O recurso já está no Fundo Municipal de Saúde desde dezembro de 2023, repassado, e deveria estar sendo efetuada a obra com os seus processos de planta, aprovação de projeto, aprovação de fluxo na vigilância sanitária, liberação, publicação de edital de licitação, ordem de serviço e execução da obra. E nenhum desses passos foi executado. Portanto, o município de Maringá foi instado pelo Ministério da Saúde a devolver os recursos captados do PAC 2023 para a União. Nós fizemos uma negociação com o Ministério da Saúde e assumimos o compromisso de um prazo de 180 dias. Nós efetivarmos todos estes processos. Conseguimos vencer. E, na semana atrasada, tivemos a licitação das duas obras, tanto da Unidade Básica de Saúde, que será no Jardim São Clemente, que já está licitada e agora em fase processual de documentação no Departamento de Obras e na CELOG, para homologar esta licitação, e do CAPES, que dentre os terrenos apresentados ao Ministério da Saúde, o que daria tempo hábil pela questão de sondagem do terreno, posição, para não ter a necessidade de terraplanagem e cumprir o prazo do edital, até o dia 15 de outubro, esta obra tem que ser dada ordem de serviço. Uhum. E por isso é que nós conseguimos também já apresentar novos pleitos ao Ministério da Saúde no PAC 2025 e já fomos contemplados, porque cumprimos as primeiras fases do acordo selado e fomos contemplados agora com 10 kits para unidades básicas de saúde em equipamentos, com um kit de telesaúde para nós podermos incrementar ainda mais as teleinterconsultas que já estamos funcionando desde há 15 dias exatos no Iguatemi, como um modelo piloto para replicarmos em Maringá, e também uma ambulância do SAMU. Desta maneira, Maringá voltando a fazer parte de um município elegível pelo Ministério para pleitear e receber obras. Caso estas duas obras não tivessem sido cumpridos os prazos estabelecidos pelo Ministério, Maringá ficaria absolutamente fora da possibilidade de ser elegível, isto é, de apresentar projetos ao Ministério e ser contemplados com verba para construções de UBSs, para outros projetos que o Ministério abra, elegível à apresentação de um dos 5.700 municípios do Brasil, como Maringá faz parte do contexto nacional. E isto nos coloca hoje numa situação de credibilidade junto ao Ministério. Por quê? Porque Maringá também se colocou e postulou a posição de ser piloto do programa Agora Tem Especialistas, que vem se somar, por isso nós falamos que não é um elemento isolado. Diferente da interpretação de alguns, e diga-se de passagem, nós temos que reforçar que são algumas pessoas mal informadas que enxergam o CAPES como se fosse um local onde houvesse uma aglomeração de pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações de rua ou em algumas outras situações como uma casa de passagem. Em absoluto, Letícia, o CAPES é um ponto de atenção da rede psicossocial nos municípios e que faz tratamento, acompanhamento, aconselhamento familiar, de suporte para todos os casos de pacientes em situações críticas ou mesmo de algum tipo de dependência e de usos de álcool e outras drogas que tenham a necessidade de suporte para poderem tratados, estarem reinseridos na família, reinseridos na sociedade, na empregabilidade e geração de renda, e é exatamente este o papel da rede, reinserir para que ele possa voltar às unidades básicas de saúde e estar acompanhado em terapias grupais dos grupos de psicologia ou outros trabalhos que estamos fazendo. Estamos no setembro, e setembro nos remete à cor amarelo, à cor da prevenção ao suicídio. Quantos destes pacientes que hoje frequentam os nossos CAPs do município de Maringá já não tiveram a intenção de tirar a própria vida no ato extremo, mas eles só não chegaram a esse extremo porque tem um suporte na rede de atenção psicossocial com profissionais de altíssimo gabarito e capacitados exclusivamente para atuarem nesta vertente que o Centro de Atenção Psicossocial 3 atende, na esquizofrenia, na paranoia, em crises, em transtornos mentais graves, que necessitam esse suporte e que necessitam o aconselhamento familiar para que a família esteja preparada e condicionada a dar a sequência desse tratamento. O CAPS 3, ele tem o atendimento 24 horas, porém ele não é um ponto de porta aberta na rua. Uhum. Ele tem uma rede das UBSs e tem a emergência psiquiátrica para triar este paciente. Somente nas noites, quando as UBSs não estão abertas ou a família está extremamente angustiada de não ter onde levar este familiar, ela recorre à ida ao CAPS, onde os profissionais estão aptos a receber aquele paciente e há leitos de internamento no caso de necessidade do tratamento clínico no momento que aquele paciente precisa. Portanto, é um suporte à vida. E preservar a vida é o que temos que fazer agora no Setembro Amarelo. Trabalhando de setembro a setembro, falando de suicídio, falando dos transtornos mentais graves, falando de casos que levam a atos extremos. Nós temos tido hoje no mundo 53 suicídios ao dia. Isto é a taxa mundial que a Organização Mundial de Saúde vem divulgando. Portanto, nós estamos falando de vidas que poderiam, pessoas úteis no seio da família e que não tiveram um ouvido, um ombro, um profissional para ouvi-lo, acolhê-lo e ampará-lo no momento de angústia e desespero que o levaram ao ato extremo. E nós temos que falar disso com muita seriedade, porque vem aumentado crescentemente esses dados, especialmente entre jovens. Portanto, é necessário falarmos abertamente e intervirmos com políticas públicas seguras que amparem esta família e estes pacientes que são, têm algum tipo de transtorno, são doentes que, no momento da doença, necessitam passar por esses equipamentos públicos de saúde para poder voltar a levar uma vida com a família e a sociedade em normalidade.
E, secretário, mudando um pouco de assunto, o senhor comentou com a gente um pouco antes da entrevista começar sobre dados de faltas a consultas especializadas. É um número muito alarmante aqui em Maringá. Como que está esse cenário?
Bastante expressivo, Letícia. E nós temos chamado muito a sociedade a estar nos ajudando. A sociedade civil, os presidentes de associações de bairro, os conselhos municipais de saúde e de outras áreas, os conselhos locais de saúde, os conselheiros e todos os demais segmentos. Nós temos tido, nos deparamos no início do ano com uma demanda reprimida, já falamos isso aqui na CBN, de 135 mil procedimentos em espera, aguardando uma consulta especializada, um exame especializado ou uma cirurgia. Realizamos no transcorrer de janeiro a agosto deste ano, já ofertamos 223 mil procedimentos. Portanto, podemos sintetizar como se fosse exemplificando a fila inteira dos 135 mil e mais 90 mil procedimentos agendados e financiados. Desse total de 223 mil procedimentos ofertados e custeados pelo município, tivemos em média 35% de faltas de pacientes. Pacientes esses que foram contactados por telefone, que foram avisados pelo agente comunitário ou pela unidade básica de saúde, e especialmente nos mutirões que temos divulgado com toda a imprensa maringaense, nos parceiros que temos feito, Hospital da Criança, Santa Casa, Santa Rita, Hospital da Visão e tantos outros, Hospital Santa Rita, que tem entrado agora no programa, agora tem especialista, nos nossos mutirões, o secretário Beto Preto, que tem nos dado um suporte grandioso no Opera Paraná para cirurgias eletivas. E sempre que se faz esses mutirões aos sábados e domingo, são numa quantidade bastante expressiva de consultas marcadas, em média, de 150 a 200 por sábado. Há três semanas atrás, tivemos 200 consultas de avaliação e cirurgia vascular realizada pelo Hospital Santa Rita. Dr. Altino Moraes e equipe de cirurgiões vasculares atendendo 200 pacientes, que foram contactados integralmente na véspera e confirmados. Desses 200, 130 pacientes compareceram. Portanto, mais de 30% de falta num único dia com as pessoas confirmadas na véspera. Mutirão de oftalmologia pediátrica no Hospital da Criança. 200 pacientes, 118 pacientes compareceram. Isto é desrespeito com o próximo, para não usar qualquer outro adjetivo que seja agressivo. Faltar a uma consulta sem aviso prévio, ou pior que isso, ter confirmado na véspera, é um absurdo. Imperdoável, minimamente imperdoável.
É um cenário complicado, né, secretário? A gente faz muita reportagem sobre isso, sobre as demoras, muitas vezes, para conseguir uma consulta no sistema único de saúde, enfim, e aí a população falta, né? É recurso do município, é recurso que é investido, empregado, e é perdido.
Totalmente perdido. E é exatamente isso que nós colocamos. Se não precisa, não busque. Respeite aquele que está depois de você, aguardando para uma necessidade igual ou ainda mais urgente do que a sua. Mas o outro poderia ter ido no seu lugar e nós já temos eliminado mais 60 mil pessoas na espera de uma demanda reprimida que nós temos ainda presente no município.
E, secretário, a gente teve a contratação de mais servidores para o Programa Saúde da Família, médicos, enfermeiros. Como que está esse cenário agora aqui em Maringá?
Bom, nós estamos procurando, a gestão Silvio Barros tem feito exatamente o enfoque daquilo que é prioritário. O Programa Maringá Saudável, amparado no tripé, promoção da atividade física em saúde, alimentação e nutrição saudável, combate ao tabagismo, ele vem com a base da atenção primária, que estava, de fato, bastante deficitária em números apresentados pelo Ministério da Saúde para nós, numa auditoria que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS havia realizado, em que Maringá não estava atingindo indicadores pactuados básicos, e com a necessidade de reestruturação e recomposição de equipes de saúde da família na casa de mais de 260 profissionais. Fizemos um processo seletivo simplificado com uma comissão extremamente competente e comprometida e conseguimos, no último dia 8, segunda-feira passada, com a chancela e a presença da doutora Ana Luísa Caldas, nossa secretária de Atenção Primária em Saúde, vice-ministra de Atenção Primária em Saúde do Ministério, estando presente em Maringá e empossando 220 novos profissionais, entre agentes comunitários de saúde, médicos de saúde da família, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que compuseram essa rede junto com dentistas e técnicos de higiene dental para também estarmos reestruturando a rede básica, onde as visitas casa a casa, os monitoramentos do hipertenso, do diabético, dos cartões de vacina, da gestante, da pesagem, da garantia das consultas de pré-natal, trabalhando os altos riscos gestacionais, evitando mortalidade materna e infantil por desassistência, e toda essa estruturação foi reposta juntamente com outro diagnóstico que também fizemos de ausência de alguns profissionais médicos em escalas que ainda estavam bastante escassas nas nossas unidades de pronto atendimento, tanto Zona Norte quanto Zona Sul, pronto atendimento à criança, hospital municipal e serviço de saúde mental. Fizemos um chamamento público e conseguimos já contratar, requisitando 55 novos médicos plantonistas para compor estas escalas e reduzir o período de espera nas UPAs e esses demais serviços 24 horas, para que aí sim a rede básica montada e a rede de urgência e emergência equilibrada, nós possamos estruturar a prevenção e a promoção como eixo norteador do programa Maringá Saudável, realizando os espaços Mais Saúde, trabalhando os eixos do combate ao tabagismo, trabalhando agora o uso dos vapes, que as pessoas ainda acham que é um brinquedinho eletrônico que solta fumaça, mas essa fumaça que entrou no organismo, ela é muito mais tóxica do que o próprio cigarro. A Anvisa já fez esta recomendação e proibição de uso permanente dos vapes e estamos agora nesta vertente, Letícia, de reestruturarmos aleitamento materno, atividades físicas, caminhadas, os grupos da terceira idade, a mudança do perfil epidemiológico, o acompanhamento do hipertenso para que ele não vá para a linha do AVC, que ainda é a causa de maior morbidade e mortalidade no município. Transtornos cardiovasculares, doenças cardiovasculares e doenças cerebrais, né? Vasculares cerebrais. E isto faz com que, trabalhando a prevenção, você evite a migração para essas redes. Estar no programa agora tem especialistas do Ministério da Saúde, com o compromisso do ministro Padilha, que, junto com os nossos parceiros, os hospitais de Maringá, as clínicas especializadas, os profissionais de todas as categorias, da oftalmologia, da cardiologia, da oncologia, da ortopedia, da cirurgia vascular, que estamos trabalhando neste processo, iremos estar invertendo o perfil epidemiológico do município e alcançando os bons indicadores, assim como indicadores básicos, como o controle da dengue, onde amanhã à tarde nós estaremos na Secretaria de Saúde apresentando o último levantamento de índice agora no inverno. Ele é sempre um número mais favorável, mas não um número de acomodação. É isto que nós temos que chamar a atenção das pessoas. Os números apresentados não podem fazer com que as pessoas cruzem o braço, porque a dengue está ao alcance das nossas mãos. É eliminar o pratinho embaixo do vaso de flor, é limpar a caixa d'água, é limpar o ralo, a cisterna, é tirar, limpando os quintais, todo e qualquer recipiente que possa juntar água parada, até uma simples tampinha de garrafa, porque dali, com o ovo da fêmea colocado, Se for uma fêmea contaminada, ele tem durabilidade e resistência para mais de um ano, acima de 365 dias, que em contato com uma gota d'água, ele se transforma em larva e vai ser mosquito dali mais 5, contaminando pessoas. Por isso, não é possível nos acomodar e temos que trabalhar a prevenção e também técnicas para o combate e controle do Aedes aegypti e fazer de Maringá, na gestão Silvio Barros, uma Maringá cada vez melhor, cada vez mais saudável.
Tá certo, secretário. Quero te agradecer por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Letícia. A gente está sempre à disposição, convidando vocês para estar amanhã à tarde conosco no auditório da Secretaria, junto com o Comitê Municipal de Mobilização e Combate à Dengue e o Conselho Municipal de Saúde, para a apresentação desses dados, desses indicadores e a sociedade aderir exatamente nesta guerra contra o mosquito Aedes aegypti.
Obrigada, secretário. Nós conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi.